Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é terça-feira, 16 de outubro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova acordo entre o Brasil e o Canadá na área de defesa. Governo aponta desafios da COP29 enquanto deputados e sociedade civil cobram justiça climática. Proposta aumenta as penas para crimes contra a fauna, especialmente o abuso de animais. Comissão aprova projeto que reconhece mosaicos de torcida organizada como manifestação da cultura nacional. O governo aponta desafios da COP29 enquanto deputados e sociedade civil cobram justiça climática. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião preparatória para o encontro que ocorre em novembro.
A preparação do governo brasileiro para a COP29 e as possíveis contribuições do parlamento e da sociedade civil para a cúpula climática da ONU foram debatidas em audiência da Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional. A COP29 será realizada de 11 a 22 de novembro no Azerbaijão, em busca de acordos para temas complexos como financiamento e transparência nas ações de adaptação e mitigação do aquecimento global. A diretora do Departamento do Clima do Ministério de Relações Exteriores, embaixadora Lilian Beatriz de Moura, acabou de chegar da reunião preparatória de Baku, capital azerbaijana, e prevê dificuldades de consenso agravadas pelos atuais conflitos bélicos no mundo.
O maior processo do multilateralismo político existente hoje no mundo são as COPs, e nós chegamos agora num contexto internacional bastante desafiador. Existem conflitos, existem guerras no mundo, e isso gera um estresse, gera uma tensão adicional sobre os países. Esse cenário mundial pode afetar as negociações.
O Azerbaijão chegou a propor uma trégua climática, a exemplo da trégua olímpica, que estimula a suspensão de conflitos bélicos durante as Olimpíadas. O maior entrave na COP29 está no novo montante de financiamento para os países em desenvolvimento aplicarem na redução de suas emissões de gases de efeito estufa. A meta atual de US$100 bilhões por ano entre 2020 e 2025 só foi cumprida parcialmente pelos países desenvolvidos a partir de 2022. Há dúvidas agora quanto à duração da meta, de 5 ou 10 anos, e quanto à exigência dos países desenvolvidos de dividir a conta do financiamento com novos ricos, como Arábia Saudita e China. A secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, disse que a negociação não avançou durante a pré-COP e citou a posição do Brasil, que é baseada em artigos do Acordo de Paris.
No artigo 9 já dá um pouco o caminho das pedras da posição do governo brasileiro. Fala que é dinheiro dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, fala que pode ter apoios voluntários de outros países, sugere que pode ter outros mecanismos de financiamento. Mas esse debate está pouco maduro ainda.
Na COP29 são esperados avanços para a finalização do acordo sobre o mercado global de carbono, a capacitação para os países usarem os recursos do Fundo de Perdas e Danos, a implantação de metas de mitigação ligadas à transição energética, restauração florestal, combate ao desmatamento e preservação da biodiversidade e anúncio de novas metas e indicadores de adaptação às mudanças climáticas para a futura conclusão durante a COP30, prevista para o Brasil no próximo ano. A conferência deve debater outros temas sugeridos pelo Azerbaijão, como o novo Fundo de Ação Climática e zonas de energia e corredores verdes. A audiência do Congresso também reuniu representantes da sociedade civil. Especialista em política climática do Observatório do Clima, Stella Hershman apresentou o estudo para subsidiar a nova meta de redução das emissões de gases poluentes que o Brasil deve divulgar em novembro.
Nosso cálculo partiu da premissa do que a atmosfera precisa que seja feito, levando em conta a capacidade do país e também levando em conta pela primeira vez os dados históricos de desmatamento, vendo qual contribuição cada setor poderia dar, e a gente conseguiu construir uma proposta de limitar as emissões brasileiras a 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2035, e isso é uma redução de 92% em relação aos níveis de 2005.
A exigência de justiça climática nos debates internacionais foi consenso entre organizações como Engajamundo, Coalizão Negra por Direitos, Carta de Belém e Clima de Mudança. Letícia Leubê, do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, encaminhou recomendações para o governo brasileiro levar a COP29, como novos mecanismos de financiamento para adaptação de grupos mais vulneráveis e o desenvolvimento de indicadores de raça, gênero e território para monitorar o impacto das mudanças climáticas na população. Marcele Oliveira, do Perifalab, resumiu o cenário que se quer mudar.
Não existe transição de verdade sem a voz dos atingidos amplificada. A gente está indo para 30 anos de conferências. No Rio de Janeiro, a gente tem 1 milhão de casas em áreas de alto risco. Esses números, eles são absurdos porque é para assustar mesmo, porque a gente está assustado. E esse susto vem também com propostas, porque a gente precisava que as pessoas que estão nos territórios construíssem junto o que a gente está chamando de cultura de risco.
O Instituto Clima de Eleição detectou crescimento na presença de lideranças do Legislativo nas conferências climáticas, mas avalia que ainda é uma participação difusa e pouco estratégica. Sara Darcy, representante da entidade, defende maior envolvimento dos parlamentares nas negociações a fim de que construam políticas públicas de acordo com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e evitem o que ela chamou de pacotes da destruição prejudiciais aos direitos socioambientais. O organizador do debate, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, pretende promover novas audiências antes da COP29.
Tem uma agenda, evidentemente, que já é em andamento por parte do governo dialogando, mas era fundamental que a Câmara e o Senado se apropriem desse debate e abra também a possibilidade de ter esse espaço. E o Brasil, de certa forma, sempre foi referência nesse debate no âmbito global. Nós sabemos que todos nós temos responsabilidade, todos nós precisamos fazer algo para enfrentar a crise climática.
No início de novembro, o Instituto Clima de Eleição vai promover reunião da Rede Parlamentares pelo Clima com foco na COP29. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Proposta aumenta as penas para crimes contra a fauna, especialmente o abuso de animais. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara aprovou proposta que aumenta as penas para crimes contra a fauna. O texto também detalha o que seriam maus tratos e abuso e enquadra o crime de crueldade. O projeto é do deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, e muda a Lei de Crimes Ambientais. O relator da proposta, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação. Para ele, a esperança de punição para crimes ambientais na edição da Lei Ambiental não se concretizou por causa das baixas sanções e da rápida prescrição, mesmo que o STF tenha afirmado entendimento de que é imprescritível a pretensão de reparação civil por dano ambiental. O relator acha que há exemplos diários de que a LCA, Lei de Crimes Ambientais, não vem cumprindo seus objetivos.
Necessário, sim, é encontrar solução para esse descalabro que leva a sociedade a perspectivar na LCA a alcunha de lei que não pegou. Pele por hora em análise propõe alterações em quase todos os artigos relativos aos crimes contra a fauna da LCA, aumentando penas e introduzindo o conceito de maus-tratos, abuso e crueldade para fins de enquadramento nos crimes nela previstos. Pretende-se, com isso, tentar com que a LCA diga ao que veio com ao que me coloco naturalmente de inteiro acordo. Desta forma, sou pela aprovação do PL 752 de 2023.
Pelo projeto, o crime de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar animais da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem permissão de autoridade, passaria a ser punido com prisão de 3 a 6 anos e multa. A pena atual é de 6 meses a 1 ano e multa. Outra pena alterada é a do crime de exportar peles e couros de anfíbios e répteis, sem autorização, que passa a prisão de 2 a 5 anos e multa. Hoje, a pena é de 1 a 3 anos e multa. A Lei dos Crimes Ambientais, de 98, já prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para abusos e maus tratos. Além de aumentar as penas para a reclusão de 2 anos a 5 anos e multa, o projeto inclui o ato de crueldade na lista e detalha esses atos. Por exemplo, engatar, prender ou atrelar animais a meios de transportes que anteriormente eram movidos à tração animal. Ou seja, de acordo com os autores, isso representaria o fim das carroças. Crueldade é definida como qualquer ato intencional que provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais, e o abuso é definido como ato que implique no uso despropositado de animais, incluindo abuso sexual. O projeto vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser votado pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara aprova acordo entre o Brasil e o Canadá na área de defesa. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o acordo internacional entre o Brasil e o Canadá na área de defesa. O acordo entre os dois países foi assinado no ano passado com o objetivo de promover cooperação em diversas áreas, como aquisição, pesquisa e desenvolvimento de produtos de defesa. Fazem parte do acordo ainda ações conjuntas, como operações militares, assistência humanitária, resposta a desastres, ações de manutenção da paz e treinamento de militares. O acordo é padrão entre o Brasil e países com os quais mantém relações diplomáticas e interesses comuns. Prevê, inclusive, trocas de informações, cursos de treinamento, intercâmbios de estudantes e visitas de navios da Marinha. O projeto que trata do acordo foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários, e uniu deputados do governo e da oposição. O acordo com o Canadá foi defendido pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
O objetivo dele, basicamente, é promover intercâmbio de conhecimento, de experiência, desenvolver tecnologias e equipamentos de defesa e dar treinamento e capacitação com realização de exercícios militares conjuntos. Então, é um acordo padrão, a gente estimula...
Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o acordo une dois dos maiores países do mundo em torno de objetivos comuns.
Nós estamos falando do acordo entre dois países que compartilham uma política de defesa da democracia, dos direitos humanos, da defesa das liberdades individuais. São os dois países, é um dos países maiores, ou dentre os maiores do mundo. E significa que nós estamos também, com essas economias, trabalhando na diversidade do parque produtivo e da pauta de exportação.
O acordo entre o Brasil e o Canadá trata também de propriedade intelectual, sigilo de informações e custos das operações para cada país. Depois de aprovado pela Câmara, o acordo entre o Brasil e o Canadá na área de defesa seguiu para análise do Senado. Ele só passa a valer depois de aprovado pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E comissão aprova projeto que reconhece mosaicos de torcida organizada como manifestação da cultura nacional. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara, projeto do deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, declara os mosaicos formados pelas torcidas de futebol manifestação da cultura nacional. Conforme explica o relator do texto na comissão, deputado Tadeu Veneri, do PT do Paraná, o objetivo da medida é impedir a proibição dos painéis pelo Ministério Público e pelas forças de segurança. Na opinião do relator, a insuficiência das ações policiais ou de outros agentes de segurança pública não pode servir para justificar a restrição indevida de direitos. Como exemplo dessa intervenção inapropriada do Estado no direito de manifestação dos torcedores, Tadeu Veneri relata que em março deste ano, a Polícia Militar impediu expressão da torcida do Ceará, alegando razões genéricas de segurança. Outro caso teria ocorrido em abril, quando, mesmo com a presença de 1.400 agentes de segurança no estádio, o Conselho de Segurança Pública do Pará interditou o uso de mosaicos, camisas ou qualquer elemento festivo em jogos entre os clubes Remo e Paysandu. Tadeu Veneri argumenta ainda que a proibição não ajuda no combate à violência no esporte, uma vez que a maioria dos conflitos ocorre fora dos estádios.
Dificilmente você tem briga de torcidas dentro do estádio. Elas acontecem em um número muitíssimo maior fora dos estádios, antes dos jogos, depois dos jogos, e não é toda a torcida. É uma parte da torcida que vai ao estádio não para ver, no caso, futebol, não para assistir o futebol, mas para brigar. É uma parte da torcida que se organiza justamente para cometer crimes.
O autor do texto, deputado Marcelo Queiroz, sustenta que os mosaicos têm valor artístico, simbólico e comunitário para as torcidas. Ainda segundo o autor, os painéis são expressão de conexão profunda com o clube, suas tradições e sua história. Com isso, acredita que ajudam na preservação da identidade comunitária, o que criaria uma sensação de pertencimento e camaradagem que transcende as diferenças individuais. Também para o deputado Tadeu Veneri, os painéis representam uma manifestação cultural das torcidas organizadas que ele considera importantes por animar e alegrar as partidas de futebol. Além disso, o parlamentar defende que essa forma de manifestação pode ser utilizada também para manifestações políticas e campanhas educativas.
Os painéis poderão fazer campanhas educativas. Na pandemia, algumas organizadas fizeram campanhas pela vacinação. Então eu vejo os painéis hoje como uma possibilidade real de você fazer também campanhas educativas nos estádios de futebol, que todos os finais de semana movimentam milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Campanhas educativas contra a xenofobia, contra o processo de assédio moral, assédio sexual, contra a misoginia. A educação é um processo permanente e tudo aquilo que vier buscar fazer com que nós tenhamos uma educação pela paz, uma educação da não violência, uma educação da convivência, que seja uma convivência com não só pacífica, mas também com uma compreensão do espaço do outro, acho que será positivo.
O texto em análise na Câmara deixa explícito que serão permitidos somente mosaicos que não ofereçam risco à segurança do evento ou à integridade física das pessoas e dos animais, e também aqueles que não ofendam a honra, a moral ou a integridade psíquica da pessoa. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lascher e Cláudio Ferreira, diretora da Rádio Câmara Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Kleber Queiroz Machado, secretário de comunicação deputado Gilmar Tato, secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você. A gente se encontra amanhã às 7h30.
Câmara é notícia.